A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou a Adri Azevedo e a partir de agora você acompanha o UFPA Pesquisa. O Museu Paraense Emílio Guild é uma das maiores instituições de pesquisa da Amazônia, produzindo conhecimento em ciências naturais e humanas relacionados à região desde 1866. Para homenagear os 150 anos do museu, comemorados nesse mês de outubro, a Rádio Web UFPA exibe uma série especial sobre as pesquisas dessa instituição paraense. Hoje nós falamos sobre o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução, o PPGBE, que é o primeiro programa de pós criado e coordenado unicamente pelo museu. Para conversar sobre esse programa, nós recebemos aqui no estúdio Mário Augusto Gonçalves Jardim, que é doutor em Ciências Biológicas pela UFPA, engenheiro florestal, professor do mestrado em Botânica da Universidade Federal Rural da Amazônia em parceria com o Museu Guild e vice-coordenador do PPGBE. Professor, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Nós convidamos também o Alexandre Cordeiro Ascenso, que é doutorando do PPGBE e mestre em zoologia pelo Museu Guild, com experiência nas áreas de etnozoologia e estudo de serpentes. Alexandre, seja bem-vindo também, obrigada pela sua participação. Para a gente começar, é importante resgatar um pouquinho do histórico, né, do museu. O PPGBE, na verdade, ele parece encarnar um pouco que a vocação desde o início do museu, né, desde o surgimento dele, que é de estudar, de catalogar, de produzir coleções sobre a biodiversidade amazônica. O que vocês poderiam comentar sobre isso, fazer essa relação, né, com essa atualidade, né, desse programa, que é um programa que é recente, com esse histórico do museu, desse tipo de estudo?
Agradecemos o convite em nome do Museu Paraense Emílio Guild. O Museu Guild, ele traz na sua trajetória todo um acervo de coleções animais e vegetais. Essa é a essência da instituição como pesquisa, como formadora de recursos humanos. Com o tempo e com o avanço e a chegada de novas tecnologias, foi importante que esses conhecimentos eles se tornassem mais públicos, não apenas alocados nas coleções animais e vegetais. Desta forma, a criação do programa, sendo um programa único do Guild, nos dá a oportunidade, como pesquisadores, como servidores de uma instituição centenária na Amazônia, de formar novos recursos com todo um aparato, com todo um conhecimento que se tem hoje no mundo, mas ainda não aplicado diretamente na Amazônia. Por exemplo, técnicas de filogenia, técnicas de conservação, e que nos permite, por meio dos pós-graduandos e com nossa expertise nos conhecimentos com plantas e animais, aplicar e adotar estratégias de conservação e, acima de tudo, manter esses conhecimentos para fim de formulação de políticas públicas, de manutenção dos recursos naturais e também como uma forma de otimizar resultados para evitar os impactos ambientais na nossa região.
Alexandre, você queria complementar alguma coisa enquanto aluno, né, dessa instituição que já tem 150 anos desse histórico todo?
Então, basicamente eu gostaria de agradecer inicialmente também o convite e também eu garanto que é de enorme satisfação também para mim participar desse programa, porque eu venho de uma formação em zoologia com o meu mestrado e em que eu tive uma abordagem clássica da forma como ela é abordada em outros programas de pós-graduação em zoologia com relação à sistemática e evolução, né? Então, com relação ao programa de biodiversidade e evolução, eu tive a oportunidade de ampliar a minha gama de conhecimentos, tanto de ampliar o grupo da minha atuação. Isso foi muito satisfatório para a minha formação. Eu compreendo que esse programa ele trava um desafio em tentar tanto explorar grupos de pesquisa que têm atuações distintas, como a pós-graduação em botânica e a pós-graduação em ciências da terra e o programa de zoologia em um programa único e que tem, de fato, a característica do museu nas abordagens tanto com espécies animais, de plantas. Então, eu me sinto muito à vontade com esse programa e eu acredito que a minha formação tem uma enorme contribuição por parte dessa ampliação do conhecimento que eu acabo recebendo por conta da minha formação no PPGBE.
Pessoal, o senhor mencionou essa questão da formação, né, dos pesquisadores, que a gente está aqui vivendo na maior biodiversidade, né, do mundo. Mas o senhor acha que a gente ainda tem muitos pesquisadores locais, que sejam formados localmente, que se dediquem ao estudo da região?
Eu gostaria de fazer um acréscimo antes de fazer essa, responder a sua pergunta, que este é o primeiro programa de pós-graduação do Museu Guild, aprovado em julho de 2015. Mas nós temos que ressaltar aqui a importante parceria que a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia têm tido com o Guild nesses últimos anos. Por exemplo, o mestrado e o doutorado em zoologia da Universidade Federal do Pará com o Guild, o mestrado e o doutorado em ciências ambientais da Universidade Federal do Pará, Museu Guild Embrapa, inclusive do qual eu e outros colegas fazemos parte, o mestrado e o doutorado em ciências sociais da Universidade, em parceria com o Guild. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós precisamos ainda de muitos pesquisadores, biólogos, florestais, agrônomos e outros de áreas afins, não só para entender, mas primeiro também para conhecer essa extensa e imensurável biodiversidade que tem na região Amazônia. Para você ter uma ideia, anualmente, aí eu posso falar aqui dos recursos vegetais, anualmente o Museu Guild identifica um número representativo de espécies novas na região, bem como novas espécies de animais. Então isso quer dizer que a biodiversidade ainda precisa ser explorada, e nós temos essas parcerias, inclusive com outros programas aqui da Universidade Federal, mas que essa formação ela deve também ser reforçada nos programas de graduação. A importância da biodiversidade, ela não está só em conhecer, em si, em compreender, em conservar, porque é a sociedade, é a política local, é a política regional que também precisa estar nesta luta com a gente de conservação.
Falando sobre essa questão da conservação e também um pouquinho do histórico, né, do Museu Guild, que assim, foi até um fato que influenciou um pouco a criação do Museu Guild, porque já desde antes, né, da fundação dele já existia uma questão do contrabando, né, de espécimes locais, que estrangeiros vinham e levavam e a gente nem tinha, né, esse registro aqui, nem ficava pra gente mesmo. Então isso aí influenciou um pouquinho a criação do museu. E assim, hoje em dia, né, porque a gente está falando de biodiversidade, acho que acaba surgindo o tema da biopirataria, né? O que, vocês poderiam comentar alguma coisa a respeito disso?
Eu vou fazer um comentário e depois peço que o Alexandre, na condição até de profissional e também de discente do curso, complemente. Eu acredito no pleno valor que a biodiversidade tem na região amazônica e para o Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores biodiversidades do mundo, e a Amazônia, nós aqui temos essa importante missão de conservar e proteger. Agora, nós, como pesquisadores, como docentes, como instituições, não temos forças e nem instrumentação sozinhos. É por isso que, quando eu comentei as políticas públicas, é para nós termos força dos outros institutos de fiscalização, dos institutos nas quais as competências devem ser trabalhadas em parceria. Nós não podemos trabalhar numa linha única. Nós temos que estar junto ao SMBio, junto ao IBAMA, junto às empresas privadas na região, com foco único, onde todos nós temos a missão de conservar. E neste processo, acredito que a gente vai evitar muito a biopirataria, que infelizmente ainda é visível também na nossa região.
Apenas envolvendo toda a sociedade, né, Alexandre?
Sim, eu também concordo com o doutor Mário, e acredito que o museu ele tem um importante papel nesse combate também à questão da biopirataria, com base na formação de conhecimento com relação às espécies amazônicas, e não só amazônicas, como também nós temos abordagem com espécies que abrangem toda a região neotropical, e com isso, com esses dados, essas produções geradas pelos tantos alunos quanto os docentes do programa, são muito importantes em combinação, obviamente, com as políticas públicas para atuarem nessas problemáticas mais amplas que a gente enfrenta aqui, principalmente na Amazônia, com relação à biopirataria, não somente a biopirataria, mas o próprio tráfico de animais silvestres para a indústria pet e demais outras atividades não regulamentadas e ilícitas que são praticadas ainda. E tudo isso pode ser melhor e compreendido com base no estudo e nas informações que também são geradas pelos trabalhos desse programa. Então, eu acredito sim que essa participação do museu é bastante importante e algo que define um papel assim, característico com base não somente no programa de biodiversidade e evolução, mas também em outros que também podem atuar conjuntamente nesse quesito de produzir informações relevantes para o combate a essa problemática.
Complementando, uma informação que é importante. Eu acredito na difusão e popularização do conhecimento. O governo federal tem um programa, que é o Programa de Difusão e Popularização da Ciência, que é muito importante para que a pesquisa possa ser levada à sociedade. A uma linguagem acessível, uma linguagem menos técnica, mas uma linguagem de conhecimento e de formação. E dentro dos programas de pós-graduação, nós temos a inserção social, onde nós podemos, por exemplo, o Museu Guild trabalha com um programa chamado Museu Portas Abertas, onde uma vez por ano, em outubro, as coordenações de pesquisa recebem estudantes de ensino médio e fundamental para mostrar um pouco dessa biodiversidade. Nós precisamos ir mais além, nós precisamos mostrar mais, porque são esses jovens, são esses segmentos da sociedade que são perfeitos para trabalharmos em parceria, que são eles, futuros biólogos, futuros geógrafos e outros diversos profissionais que vão, num futuro não muito distante, também estar falando essa língua, a linguagem da conservação, da proteção. Vamos torcer que ainda tenhamos tempo para atuar e evitar muito desse processo de biopirataria.
E assim, não são só os biólogos, né, que tem que se preocupar com isso. Na verdade, é a sociedade como um todo, né? Independente da profissão que a pessoa vá seguir, ela tem que estar consciente disso.
Você fez esse comentário e eu ressalto mais uma vez esse aspecto. Acredito que seja uma posição da ciência, da academia, como nossas atribuições no dia a dia, mas que nós temos que ter e olhar a sociedade sempre como um todo, como a nossa parceira. Porque o que fazemos é para a sociedade, seja no ensino, seja na pesquisa, é para a sociedade. Então, nós precisamos ser mais ativos no sentido de mostrar biodiversidade para a sociedade como um todo. Embora nós façamos em catálogos de plantas, catálogos de animais, as instituições, mas nós precisamos ter mais voz. A sociedade precisa ter mais participação dentro dos contextos institucionais. E os programas de pós-graduação têm esses espaços. E isso nós precisamos sempre ter em mente, porque a biodiversidade, sem a sociedade, sem o apoio, ela não consegue evitar esses processos de biopirataria. E a educação ambiental está aí para auxiliar.
É muito importante, né? Para toda a sociedade, realmente. Professor, o senhor citou, né, uma coisa que eu citei no início também, que esse é o primeiro programa que é, digamos que, exclusivamente, né, coordenado pelo museu, apesar do museu ter outros programas que acontecem em parceria, né, com outras instituições. O que, que isso representa, né? É ter um programa que é autônomo? Muda alguma coisa? Tem vantagens, desvantagens?
Do ponto de vista científico, é muito importante porque o museu é uma das instituições centenárias de pesquisa. Do ponto de vista acadêmico, nós sempre atuamos em parceria, como já comentei anteriormente. A partir do momento que o museu, nos últimos anos, tem um elenco de doutores com competência voltadas à biodiversidade vegetal e animal, foi nesse momento que foi pensado como estratégia política institucional de nós agregarmos esse corpo interno na elaboração deste programa. Como já falei anteriormente, mantemos e com muito prazer e parceria que continuamos com as outras instituições. Porém, este programa ele reflete a missão do museu como ciência no campo dos recursos naturais. Mas também não esqueçamos que o museu tem outras coordenações e outras linhas de pesquisa, como arqueologia, ciências humanas, antropologia, que quem sabe no futuro também seja foco da criação de outros programas de pós-graduação. Mas que deixamos bem claro que o Museu Guild, na implementação do seu programa, em nenhum momento deixou as parcerias institucionais que foram e são fundamentais para nós alicerçarmos e consolidarmos esse programa.
Inclusive, existem parcerias também internacionais, né, com instituições. Queria que o senhor comentasse, não sei também se o trabalho do Alexandre também tem, né, esse diálogo, né, com as instituições internacionais de outros países, ou nacionais também.
Então, de fato, existe uma parceria, existem diversas parcerias que o museu e também de forma parcerias internacionais entre o museu e instituições de pesquisa e de ensino com pesquisadores da área no exterior, mas com relação à minha pesquisa, por exemplo, eu e outro discente do curso, que é o Alexandre Missassi, tivemos a oportunidade de participar do edital do programa de doutorado Sanduíche no exterior da CAPES e estamos agora no processo de inscrição para fazer uma parte de 6 meses nos Estados Unidos. Então, é uma parceria que vai ser aplicada com o pesquisador Kevin de Queiroz, que é do Museu Smithsonian Museum, lá de Washington, e isso vai ser uma oportunidade, tanto como ampliar nosso conhecimento como discente, como também explorar potenciais parcerias para a instituição também, né? Que isso é uma comunicação que o museu faz com outras instituições, que além da nossa evolução como discente, nós podemos também ajudar a instituição nesse sentido. Mas eu acho que a instituição em si já existe pelo próprio perfil de como a ciência age, de ser algo interligado, de que o pensamento científico, existem várias pessoas no mundo que trabalham com as espécies amazônicas e com isso muitas delas trabalham em parcerias, então acaba que consequentemente a gente já tem algumas parcerias efetivadas por conta desses trabalhos, destas publicações conjuntas, de grupos de pesquisa, e que o museu também se inclui nesse sentido. Então, da minha parte, sim, eu digo que eu acabo tendo uma participação nessa parceria institucional, internacional, e que isso é uma característica, assim, também dos trabalhos científicos, acabam que a gente acaba gerando essas relações internacionais, né?
Complementando o Alexandre, o Museu Guild, quando ele se propõe a parcerias, no caso, na criação deste programa de pós-graduação ou em outras atividades, historicamente ele vem mantendo parceria com instituições nacionais e internacionais, buscando apoio financeiro e científico também no contexto do Brasil e do exterior. Mas o que respalda este programa são nossas parcerias com as instituições internacionais, como o New York Botanical Garden, como o Kew Garden, que são locais, como também na área animal, que têm as mais expressivas coleções biológicas do mundo. Daí a importância dos nossos pós-graduandos saírem do país para fazer esse aperfeiçoamento. E essas parcerias não necessariamente estão vinculadas a apoio financeiro, mas principalmente ao apoio ao conhecimento, a novas técnicas, a novos aperfeiçoamentos. E isso, claro, que qualifica a nossa pesquisa, tanto dos docentes como discentes, e que nos dá a condição de ter boas publicações com qualidade e, portanto, melhor aporte na busca de recursos financeiros. Além destes, as empresas, Vale do Rio Doce, Hidra, empresas que estão hoje na região amazônica, cujos pesquisadores individualmente têm apoio financeiro, mas estão vinculadas ao projeto. Então, diretamente, estão buscando, tendo apoio, bem como do CNPq. O CNPq é um órgão no país que vem apoiando projetos de pesquisa. Eu sou um docente do programa que tenho tido apoio do CNPq na formação, inclusive, de vários recursos humanos e outros programas, mas isso só nos engrandece em termos dessas buscas. Mas é uma busca, como já falei, não é só o financeiro, é principalmente na competência técnica que esses parceiros trazem para o programa.
Para a gente fechar o primeiro bloco, eu queria ouvir vocês sobre que explicassem um pouquinho o que são as duas linhas de pesquisa que o programa tem, né? Dinâmicas da biota e evolução e sistemática de organismos. O que cada uma dessas linhas de pesquisa estuda mais ou menos, para a gente ter uma ideia?
Então, o programa de Biodiversidade e Evolução, ele tem essa característica de promover uma formação ampla sobre biodiversidade e evolução, como o próprio nome já diz, e também proporcionar oportunidade de cada discente também se aperfeiçoar mais em uma determinada área de conhecimento, sem deixar de lado a formação dele na outra área. Nesse sentido, a dinâmica da biota, no caso, é um nome que explica basicamente as áreas de atuação mais voltadas para aspectos ecológicos das espécies, com relação a tanto estudos com relação ao modo de vida, estudos de uso de hábitat, de impacto também que essas espécies sofrem com um determinado fenômeno ou atividade, seja ela uma atividade industrial, uma atividade de populações nativas. Isso é uma das áreas que são desenvolvidas no programa, nesse nosso programa, que é mais voltado para a ecologia das espécies. E, por outro lado, a sistemática, no caso, a evolução das espécies é estudada por outros discentes que já têm um estudo mais voltado para hipóteses de evolução, hipóteses filogenéticas de determinadas espécies, evolução morfológica, às vezes a variação morfológica, estudos de taxonomia de complexos. Então é uma coisa, já é uma área de abordagem que está mais voltada para a quantificação, vou colocar assim por alto, da biodiversidade com base na descrição de novas espécies e na redefinição de espécies já descritas, na definição de amplitudes das variações dessas espécies, que isso pode ser utilizado concomitantemente com base nos dados de ecologia para o estudo da conservação destas também. Então, sabendo as duas áreas, a gente tem a oportunidade de conhecer a espécie, conhecer como ela usa o ambiente e usar isso na nossa área específica de abordagem. Então, dessa forma, o aluno tem uma área de atuação específica, mas também tem uma formação ampla.
Elas são complementares, então.
Isso. Então, é importante esse comentário feito pelo Alexandre, porque a clientela do programa de biodiversidade e evolução, ela não é específica para profissionais da biologia, da agronomia, da engenharia florestal. Ela tem uma clientela voltada para a área de ciências biológicas e áreas afins, justamente porque nós não pensamos em formar um doutor com uma visão disciplinar apenas, mas sim uma visão mais integrada. Por esse motivo, como a linha de pesquisa, evolução e sistemática de organismo, é fundamental conhecer a biodiversidade. Ela inicia com a taxonomia, ela inicia com a identificação dos seres. A partir deste momento, a evolução desses organismos vão ser tratadas dentro dessa linha. E a dinâmica da biota é entender os processos e os padrões que esses organismos se adaptam, por que que se tornam raros, por que que os impactos ambientais, por que que as mudanças climáticas estão afetando a evolução desses organismos. Então, esse entendimento integrado permite a qualquer profissional que venha a trabalhar dentro do programa a ter esse entendimento. Nós não estamos formando nem botânicos e nem zoólogos. Estamos formando doutores em biodiversidade, inclusive na busca até de aspectos sociais, de aspectos impactantes que possam estar causando problemas na diminuição de uma determinada população vegetal animal. Por exemplo, tragédias que têm acontecido no país, alagamentos, poluição, todos esses elementos do meio permitem o entendimento da dinâmica da biota. É claro que é nesse passo a passo que nós vamos contribuindo com a compreensão dessa biodiversidade.
Você está ouvindo o programa UFPA Pesquisa. Hoje, em comemoração aos 150 anos do Museu Paraense Emílio Guelde, nós falamos sobre um de seus programas de pós-graduação em Biodiversidade e Evolução, o PPGBE. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o UFPA Pesquisa. Hoje, em comemoração aos 150 anos do Museu Paraense Emílio Guelde, falamos sobre um de seus programas de pós-graduação em Biodiversidade e Evolução, o PPGBE. Conversando conosco sobre o tema, recebemos aqui no estúdio Mário Augusto Gonçalves Jardim, doutor em Ciências Biológicas pela UFPA, engenheiro florestal, professor do mestrado em Botânica da Universidade Federal Rural da Amazônia, em parceria com o Museu Guild, e vice-coordenador do PPGBE. Nós convidamos também o Alexandre Cordeiro Ascenso, que é doutorando do PPGBE e mestre em Zoologia pelo Museu Guild, com experiência nas áreas de etnozoologia e estudo de serpentes. Professor Mário, desde o seu mestrado e também no doutorado, né, o senhor vem estudando o açaizeiro, né, e suas etnovariedades. O que são essas etnovariedades e quais as conclusões dessas suas pesquisas?
Bem, a região amazônica, ela apresenta uma diversidade de espécies vegetais. Por esse motivo, a biodiversidade, em termos de conhecimento, em termos de aplicabilidade, é muito importante. Na realidade, eu tenho estudado o aspecto ecológico de desenvolvimento de várias plantas. Em especial, onde começa meu estudo no Guild, fez parte da minha dissertação de mestrado, foi estudar Euterpia oleracea, que é o nome científico do açaizeiro. E ao longo desses anos, já passados 16 anos, em termos da defesa da minha tese de doutorado, nós iniciamos naquela época, para fins da tese, o estudo de etnovariedades, que são os tipos populares que os moradores ribeirinhos tanto citam e falam dos açaizeiros. Por exemplo, açaí branco, açaí espada, açaí tinga, açaí mulato, açaí laranjinha. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho registro de 48 tipos de etnovariedade. E destas eu estudei 4 na minha tese de doutorado, das quais uma delas é o Euterpia oleracea, do tipo espada, está em fase de análise, porque possivelmente é uma espécie nova de Euterpia para a região. Entre outros que nós temos publicado em capítulos de livros sobre o uso desses açaizeiros, isso quer dizer que a nominação, o conhecimento popular, auxilia muito a biodiversidade. Por isso que as etno, que vem do popular, são as variações populares, não é só com açaizeiro. Eu acredito que, assim como a mandioca, como outras espécies de florestais da Amazônia, elas venham a crescer, venham a acrescentar mais informações para a busca dessa biodiversidade. E o açaizeiro é um exemplo.
Mas só para ficar claro, é uma mesma espécie que tem variedades ou são espécies diferentes?
São espécies, fazem parte do mesmo gênero, o gênero Euterpe. O que que as diferencia? Pode ser o fruto, por exemplo, o açaí branco. O açaí branco, a característica dele é que quando os frutos estão maduros, a cor é verde. O açaí espada, a forma da inflorescência é de uma espada. Então, toda essa nominação popular, ela é dada pelo morador local. É ele que identifica aos olhos dele, ele vê a forma, vê uma característica da planta e diz o nome popular. E aí nos cabe, por meio da taxonomia, da ecologia e da filogenia, agora como uma parte do conhecimento muito fundamental para o entendimento, saber se são da mesma espécie, se são espécies diferentes ou até mesmo outro gênero. É um trabalho bem demorado. Como falei para você, eu tenho 48 etnovariedades e ainda tenho muito a estudar. E outros que por aí virão também.
O senhor está falando, né, de um conhecimento tradicional, né? O que, é que o senhor poderia comentar a respeito dessa relação, conhecimento tradicional e conhecimento científico?
Conhecimento tradicional eu vejo como o precursor, o motivador, o incentivador de muito que se conhece de plantas medicinais, plantas alimentares. O conhecimento tradicional ou o conhecimento empírico, ele deve ser respeitado. Ele deve ser respeitado porque muitos cientistas no Brasil e fora do Brasil se hoje conhecem muito da aplicabilidade das plantas nas ciências farmacêuticas, nas ciências médicas, na própria etnobotânica. Agradeçamos a esses conhecimentos populares, a esses manipuladores naturais. E veja, não é só com plantas, tem muitos manipuladores na área de etnozoologia, as gorduras animais, as curas dos índios por parte dos animais são elementos que hoje fazem parte da ciência. E se a ciência os conhece, temos que agradecer sim a esse conhecimento popular. E temos que respeitar porque foi uma parceria que ela surgiu e até hoje ela acontece na área do etnoconhecimento.
O senhor atualmente coordena a pesquisa Palmeiras da Amazônia Oriental como indicadores de conservação ambiental e qualidade de vida. O senhor pode explicar um pouquinho dessa pesquisa?
As palmeiras na Amazônia representam um dos maiores grupos vegetais. na Amazônia Ocidental, Amazônia Oriental, nós temos muitas espécies que elas têm um valor alimentar e valor econômico. Desde Maurícia Flexuosa, que é o buriti, o açaizeiro, a piaçava, entre outros. No entanto, apenas o conhecimento da biodiversidade não é suficiente para fazer algumas aferições em termos de qualidade de vida. Então, este projeto ele tem duas etapas. Uma é conhecer os processos e padrões que nós chamaríamos da dinâmica da biota dessas palmeiras dentro dos ambientes. O primeiro resultado foi uma tese de doutorado pela Rede de Biodiversidade e Biotecnologia, defendida em maio, de uma orientanda. Ela trabalhou com palmeiras daqui do estado do Pará e entre outros trabalhos que a gente tem publicado, e tem mostrado que essas palmeiras têm uma relação direta na economia das populações locais. E hoje, também muito procuradas por empresas para extração dos seus óleos para fins de produtos de comercialização. Então, quando nós falamos nessa presença das palmeiras e a qualidade ambiental, é porque o uso deve ser feito, porém, de forma racional. Qualidade ambiental eu vejo que é a utilização de forma racional, de forma que outras gerações, e assim como o ambiente, possam ter a presença daquela espécie.
E aí esse estudo então pode dar esses subsídios para que se conserve essas palmeiras?
Justamente pelo fato de que todas elas, todas essas espécies estudadas são espécies nativas da Amazônia. E algumas delas ocorrem em unidades de conservação. Enquanto unidade de conservação, nós temos uma garantia de que elas estão num contexto de proteção. Mas a grande maioria estão em áreas que não são unidades de conservação, portanto de fácil acesso à exploração. Então nos compete como cientistas, como formadores de conhecimento, aí voltamos à questão da sociedade. Quando falamos em qualidade ambiental, este projeto ele forma recursos humanos e também ele leva as informações para as comunidades onde nós trabalhamos. De que maneira? Ilustrações, cartilha ilustrativa ou concurso de técnicas de manejo dessas palmeiras. De maneira que eles possam utilizar esses recursos, mas lembrando que esses recursos também têm potencial econômico. Mas o potencial econômico deve ser disciplinado de maneira que não se possa só extrair, mas que se tenha que repor, tenha que cultivar. E esse é o papel dessa qualidade ambiental que comentamos no projeto.
E é essencial esse retorno também para a sociedade, né? Desse conhecimento
fundamental.
Produzido.
O retorno científico, aí eu vou além do projeto Palmeiras, o retorno científico ele é fundamental para a sociedade. O segmento social, ele tem ansiedade de conhecer, ele tem necessidade de conhecer o que as instituições de pesquisa, instituições de ensino produzem. Porque você sabe que nem toda acessibilidade pelos artigos e periódicos científicos atinge todas as comunidades da região, principalmente aquelas tradicionais que estão mais distantes. Então nós temos que ver mecanismos de comunicação. E volto a reforçar a questão da difusão e popularização do conhecimento. Temos que buscar conjuntamente mecanismos para que a sociedade como um todo tenha esse conhecimento. Conservar sozinho não é possível. Temos que fortalecer as parcerias.
Alexandre, assim como o professor, né, tem toda uma trajetória com as palmeiras, com a açaizeira, você tem toda uma trajetória também no estudo das serpentes, né? Desde a graduação, o seu interesse tem sido voltado, né, para a serpente. E no TCC, você estudou acidentes ofídicos em Paragominas. Poderia contar um pouquinho sobre esse trabalho?
Então, de fato, serpente é o grupo de animais que eu tenho bastante interesse e sempre foi assim por conta de certa forma, foi uma forma de desafiar várias superstições e vários conhecimentos assim que são muitas vezes explorados de forma exagerada sobre esse grupo. E isso me chamou muita atenção. Então, eu gostaria, antes de falar sobre o TCC, de complementar um pouco o que o Dr. Mário falou sobre conhecimento tradicional, porque eu iniciei mesmo o meu estudo com serpentes com um trabalho de etnozoologia em uma aldeia Tembé, em Paragominas, que é até Corral, onde eu tentei finalizar um trabalho, infelizmente por motivos de falta de incentivo financeiro e de estrutura, não concretizei, mas inicialmente a ideia era trabalhar o conhecimento tradicional que os índios utilizavam da sucuri para benefícios tanto zooterápicos, que é para utilização de sua banha, que usavam como medicamento, na verdade, para várias situações, como também para a questão da mitologia e explorar as técnicas de caça, que poderiam ser também aproveitadas para o estudo do entendimento desse animal na natureza, com uma compreensão dos seus hábitos e hábitats e ajudar em monitoramentos específicos dessa espécie. Então, a etnozoologia, nesse caso, é um conhecimento empírico dos índios que poderia beneficiar o conhecimento científico se os dois trabalhassem em conjunto. Então, isso foi o que me motivou a trabalhar com serpente. E, posteriormente, eu fiz o trabalho de TCC com acidentes ofídicos em Paragominas. E essa é uma problemática, de fato, que atinge uma grande parte da população ribeirinha, não só em Paragominas, mas em várias cidades do interior do Pará, e que, por muita questão de falta de informação, acaba que uma grande parte, com base nos meus dados, eu observei que lá em Paragominas, 90% dos acidentes poderiam ser evitados com uma orientação e uma educação ambiental com, por exemplo, o uso de EPIs, de uma simples bota. Então, isso é esse evento, ele causa um temor, uma imagem ruim desse grupo e faz com que as pessoas não lidem, por exemplo, para um risco de extinção de uma espécie de serpente, não é da mesma forma visto pela sociedade como um risco de extinção de um mamífero, por exemplo. Isso é visível. E muito disso vem por conta da possibilidade do risco de acidente ofídico, né? Então, isso é algo que deve ser estudado, e com educação ambiental e umas intervenções tanto de ONGs ou mesmo de instituições governamentais conjunto com instituições de pesquisa em conjunto, fazer práticas de educação ambiental, de informação sobre a própria biologia das espécies e mostrar para a população que as serpentes, por exemplo, não vão perseguir as pessoas no meio da floresta quando avistá-las, ou que elas têm um ódio dos seres humanos.
São malvadas,
quando, não tem sentimento de aversão. A aversão é nossa. Então, isso, por educação ambiental, a gente poderia também diminuir o incidente de mortes de serpentes, que é muito comum. Quando um ser humano e uma serpente se encontram, a maioria das vezes a serpente vai a óbito. Então, eu falo boa parte disso porque na experiência que eu tenho no museu, na coleção científica de herpetologia, chegam várias serpentes estraçalhadas e justamente porque as pessoas, às vezes, muitas das vezes, elas não, nem são peçonhentas, mas por conta do temor e da imagem ruim, elas acabam matando as serpentes desnecessariamente. Então, acho que essa daí foi a ideia principal do meu trabalho de conclusão de curso lá em Paragominas. Foi trabalhar de forma como, não só a epidemiologia do acidente ofídico, mas também como que a população reage a esse acidente e como a gente poderia contornar com a educação ambiental.
E no mestrado e atualmente no doutorado, né, que você está cursando, você vem realizando a revisão taxonômica e a revisão sistemática de um grupo específico de serpentes. Isso. Que é presente na América do Sul. O que são essas pesquisas, né? O que é essa revisão taxonômica, né, revisão sistemática?
Então, basicamente, o meu trabalho envolveu uma revisão sistemática porque ele abrange tanto a questões de âmbito taxonômico como questões sistemáticas com relação a filogenia e a evolução de um determinado grupo. Agora, no doutorado, fazer uma abordagem mais específica com relação a esse grupo de serpentes, que é um nome científico, Erythrolamprus regini, e são comumente chamadas de cobras capins. São espécies de pequeno porte e são muito confundidas. Elas ocorrem em grande parte da América do Sul, indo desde a Costa Rica, no sul da América Central, ocorre em grande parte da Cordilheira dos Andes, em toda a Amazônia, em brejos de altitude da Caatinga, ocorre na Mata Atlântica, ocorre no Cerrado, ocorre nos chacos úmidos do Paraguai e da Argentina. Então, essa espécie é muito comum, é facilmente encontrada na natureza, tanto em áreas preservadas como áreas alteradas, e existe uma variação morfológica, existe uma variação dessa espécie ao longo da sua distribuição, o que levou a descrição de nomes para essas variações, esses tipos diferentes, que foram subespécies e umas espécies descritas que não têm uma delimitação precisa. Então, dependendo da região, as pessoas não sabem identificar com base no conjunto de características atualmente fornecidas pelos trabalhos acerca desse grupo, não é suficiente para separar algumas das espécies. Então, a minha proposta é, com base na morfologia, um estudo da evolução dos caracteres morfológicos, onde eu vou analisar a variação de número de escamas e medidas de escamas, juntamente com outros caracteres como o crânio dessas espécies, musculatura da cabeça, a morfologia do órgão copulatório, que também é muito utilizado em serpentes, que é o M-pênis. E, junto com isso, eu vou fazer uma análise também molecular, que eu vou estudar o DNA dessas espécies e vou propor uma hipótese da evolução desse grupo. E com base nisso, eu vou poder traçar datas de divergência das principais espécies, quando que elas separaram, e tentar correlacionar isso também com qual evento naquele período, de quantos milhões de anos elas mudaram, se divergiram, se tornaram duas espécies, qual evento pode ter influenciado isso, como o surgimento de um rio, ou uma retração florestal, ou até mesmo a elevação de uma montanha. Então, esse basicamente é um trabalho interessante que a gente tem a oportunidade de fazer com espécies amplamente distribuídas, porque a gente consegue recuperar a história da espécie com base na análise tanto morfológica quanto análise molecular. E a minha proposta visa resolver esses problemas, tanto taxonômicos quanto também das relações históricas dessas espécies, e para ajudar em trabalhos de conservação de espécies. Por exemplo, eu adianto aqui que tem uma espécie que está sendo descrita no trabalho recente, nos próximos meses está sendo publicado um trabalho nosso, que a gente vai descrever uma espécie para uma área restrita, que é uma única localidade, e que até o momento não existe a espécie é tratada como comum e como que ocorrendo em uma ampla distribuição, quando na verdade existe um táxon, uma distribuição bem restrita que está ameaçado em extinção, entende? Então, isso daí, dependendo dos resultados desses estudos, a gente pode mudar também as estratégias de conservação, e trazer resultados importantes para as estratégias de conservação e também para outros pesquisadores em outras áreas, como foi comentado anteriormente com relação a estudos ecológicos e tudo mais, a gente pode facilitar com relação a isso. Então, é basicamente isso, assim, minha abordagem, assim, é uma variação da morfologia, da genética do bicho e da espécie de serpente em que eu estou estudando, para observar se se trata de um táxon ou de mais táxons e como que ele evoluiu ao longo do tempo.
A ideia, então, é tornar mais precisa essa classificação da espécie?
Sim. Uma parte do meu trabalho se restringe na questão taxonômica, que significa rever os nomes dados historicamente, desde 1758 até aqui, e ver se de fato se aplicam a grupos naturais, que existem na natureza, que existem características que qualquer pessoa, lendo o trabalho em questão, consiga diferenciar se ele tiver capturado, por exemplo, dois indivíduos, ou um indivíduo de cada uma das espécies. Então, basicamente é isso. O nosso esforço é de simplificar a complexidade das espécies na natureza e tentar demonstrar na prática como que elas se diferenciam. Porque na natureza, obviamente, essa identidade é a gente que explora para tentar entender os padrões, mas isso é um objeto de estudo também nos nossos trabalhos, assim. É uma parte, assim, do meu trabalho é essa, assim, tentar simplificar.
Para a gente fechar, uma coisa que foi abordada, acho que ao longo de todo o programa, essa questão da contribuição social mesmo, né? Da contribuição, por exemplo, das pesquisas de vocês para formulação de políticas públicas, né? E acho que foram dados já exemplos aqui práticos, né? Já com resultados, como, por exemplo, o que o professor Mário falou sobre a cartilha para as populações, né? Que moram ali em torno das áreas onde tem o açaizeiro, né? De como manejar, como conservar, enfim. Além disso, tem outros exemplos que vocês podem citar de situações concretas já de retornos que são dados ou que foram dados, né, para os órgãos governamentais, né, para implantar políticas públicas, etc.
Eu quero dar como informação, a princípio, primeiro fazer uma complementação, acredito que até uma ressalva na fala do nosso colega aqui, do Alexandre. Olha como é importante, quando nós falamos em biodiversidade, em conservação, sempre a gente pensa na conservação. Parece assim, conservar o que é belo, mas na realidade não é isso. A biodiversidade, que é um papel da sociedade, não é só conservar, é entender os processos. Você viu, escutou o exemplo do Alexandre? Quando se fala em serpentes, parece que elas são sempre maléficas. mas elas têm um papel na pirâmide social, na pirâmide ecológica, muitas vezes se alimentando de pequenos animais que são predadores de plantas. Então, só conhecer não é suficiente, precisamos entender os processos para que a gente possa ter uma visão ampla da biodiversidade. Quanto aos aspectos sociais, em termos de aplicabilidade, além do açaizeiro, eu acredito que hoje, quando se fala muito em unidade de conservação, eu vou lhe dar como exemplo a área de proteção ambiental Ilha do Cumbu, fica próxima aqui da universidade, do outro lado do Rio Gomá. É uma área que eu trabalho há 28 anos com pesquisa e muito do que se sabe das espécies de orquídeas, das espécies de bromélias, do manejo do açaizeiro, foi trabalhado junto com os moradores locais. E esse retorno foi dado a eles, daí a importância de hoje eles preservarem muito desse material que está lá. Então, hoje você não consegue retirar ou coletar uma planta sem o morador ter conhecimento da importância e do porquê que ele quer aquele material. Hoje, ele sabe que existe uma política de preservação que ali é uma área de proteção ambiental e que não pode estar sendo retirado o material ou até mesmo fazer pesquisa com planta e animais sem autorização do órgão competente. Então, essa é uma política pública. E em outros locais também que o Museu Guild já vem atuando, como a Estação Científica Ferreira Pena, que é a base de pesquisa do Museu Guild, em parceria com outras instituições, eu acredito que um pouco de cada área do conhecimento que o Museu Guild vem atuando tem sido utilizado, sim, nas políticas públicas. Mas eu penso que nós ainda precisamos ser mais audaciosos. Precisamos estar, não com as pesquisas, mas nós, pesquisadores, estarmos participando presencialmente das discussões, dos debates com a sociedade, nas câmaras, nas discussões governamentais, para que o conhecimento que é gerado, que é da sociedade, passe a ter uma verdadeira aplicabilidade pelos órgãos responsáveis, pelo fomento, pela pesquisa, pela conservação e pela manutenção da biodiversidade.
Então, eu agradeço muito, professor Mário, pela sua presença, pela sua participação e sua contribuição aqui. Agradeço também ao Alexandre. Obrigado mais uma vez ao professor Mário Jardim e ao doutorando Alexandre Cordeiro, que falaram pra gente sobre o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução, o PPGBE, do Museu Paraense Emílio Guild. O programa de hoje faz parte de uma série especial em comemoração aos 150 anos da instituição. Obrigada também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro são meus, Adri Azevedo, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, coordenação geral professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.